aproveitarmos o tempo. Já temos quórum em todos os partidos presentes. Portanto, informo que deu entrada uma proposta de alteração apresentada pelo PSD e pelo CDS relativamente aos artigos 44 e 45, ou 44 a 45 e consequentes no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, e que discutiremos e votaremos no final desta primeira parte da sessão da tarde, depois da Lei do Cinema. E, portanto, peço aos partidos que, entretanto, se inteira da proposta, a leiam, para estarem em condições de votar quando aí chegarmos. Depois temos o relatório, o parecer sobre a petição 136/12 da iniciativa de Roberto Cangueiro contra o encerramento da Escola EB1 de Palaçolo, que foi apresentado pelo senhor deputado Rui Jorge Santos. Foi distribuído? Foi distribuído. Não foi apresentado? Ainda não chegou? Então ainda não chegou, passa para amanhã. Não foi distribuído? Não foi distribuído? Então passa para amanhã. O ponto 3 passa para amanhã. Relatório de atividades do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens, a deputada Isilda Aguincha. Passa para amanhã. Parlamento dos Jovens. Eles tinham uma reunião hoje, não foi? Hoje já tiveram?
Não.
O trabalho não tinha uma reunião hoje. Está agora. Ah. Bom, então o relatório de atividades da ciência foi distribuído? Foi distribuído o relatório de atividades da ciência da senhora deputada relatora Elsa Paes. Alguma observação?
Presidente, não há nenhuma observação, mas pelos vistos houve indicações do serviço que tudo o que era relatórios passaria para amanhã.
Ah, é?
Portanto, mas
então passa para amanhã.
Está pronto, portanto, é só essa
pronto,
questão.
Pronto, magnífico.
É só um esclarecimento. Não?
Pronto, magnífico. Tudo bem. Então passa tudo para amanhã. Portanto, os pontos 3, 4, 5, 6, o 7 e o 8 necessariamente, até porque ainda não foram distribuídos. Passam. Já foram? Foram distribuídos agora, não é? Portanto, mas eu acabei agora de manhã o 7 e o 8. Portanto, que tem a ver com o relatório de atividades da Comissão e o plano de atividades e orçamento da Comissão de Educação. Portanto, os pontos 3 a 8 passam para amanhã. E temos uma redação final da proposta de lei que altera a responsabilidade técnica da direção e orientação das atividades esportivas e da revogação do Decreto-Lei 271/2009. Alguém tem alguma observação? O texto chegou-nos dado a pleno? Não? Então está despachado e é considerado não conforme com as votações que efetuamos, concretamente, talvez no Grupo de Trabalho do Desporto, e não despacharei nesse sentido. E entramos agora no ponto 12 da agenda, que proposta de lei número 69/12 sobre a Lei do Cinema. Portanto, vamos retomar os trabalhos onde os tínhamos interrompido hoje de manhã e entramos no artigo 10. Artigo 10. Propostas do PCP, do PS, que introduziu também uma hoje de manhã, e do Bloco. PCP. Já com a alteração dos 2,5% do valor acrescentado líquido, em vez de 0,5%.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essa alteração, que, como também expliquei, deixa de fazer sentido quando é rejeitado pelo PSD e pelo CDS a proposta, quando é rejeitada a proposta do PCP para a entrada do Estado neste financiamento, o PCP retira, portanto, o número 3 da proposta para adotar, ainda que não sejam os mesmos termos, mas o valor é o mesmo, para adotar para subscrever a proposta número 2 número 2 do BE. No entanto, o número 2 da proposta do PCP mantém toda a validade e gostava de chamar a atenção para este número 2 da proposta do artigo 10º do PCP, porque nós estamos hoje a construir uma legislação que não faz incidir qualquer espécie de taxa sobre aquele que será o canal de fluxo maior, muito provavelmente dentro de pouco tempo. A forma de a desmaterialização dos suportes e, a forma de, e as formas de comunicação têm-se alterado radicalmente. Não estranhemos, inclusivamente, que a própria televisão por subscrição possa vir a ser feita por outra forma, que não o cabo como hoje conhecemos, que não a fibra óptica. E, portanto, as ligações à internet ou a dados através de banda larga podem vir a representar, na prática, a grande parte das comunicações. E, portanto, nesse sentido, aquilo que o PCP propõe é que seja aplicada uma taxa de 1 euro a cada subscrição, uma taxa de 1 euro anual a cada subscrição de 3G ou 4G atribuídas no âmbito das licenças de utilização do espaço hertziano, para, precisamente, entrar no conjunto das taxas que são previstas neste diploma. Portanto, cada vez mais, a disponibilização dos conteúdos que hoje é taxada aqui através, por exemplo, dos serviços de subscrição, vai migrar para estas plataformas. Aliás, já hoje uma boa parte de visualizações é feita através de plataformas que chegam ao consumidor através do 3G e do 4G. E inclusivamente as plataformas e as empresas que gerem essas plataformas já intervêm nos conteúdos. E, portanto, há claramente uma intervenção comercial e uma utilização comercial do conteúdo. Não nos parece que o simples facto de eu obter um conteúdo por via da internet não tenha a sujeição ao mesmo regime legal que obtê-lo através de cabo ou que através de um serviço de televisão por subscrição. Portanto, nesse sentido, propomos o pagamento de uma taxa que é bem inferior àquela que o Governo propunha para os canais de subscrição, a que apelava apenas à tolerância dos senhores deputados para o caso de eventualmente aceitarem esta proposta, que depois aceitem, obviamente, a atualização da taxa à inflação vigente em cada ano, para garantir que ela não estagne no valor de 1 euro, e é um lapso da proposta do PCP. Já agora, Sr. Presidente, apenas dizer que esta proposta do PCP corresponde a amplos apelos, a muitos apelos de amplos setores do cinema e da produção cinematográfica, inclusivamente daqueles com quem tivemos a oportunidade de falar aqui na nossa comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Partido Socialista para apresentar a sua proposta. Do número 13 e do número 5 da entrada hoje de manhã.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, em relação a esta questão das taxas, a nossa primeira proposta de alteração do número 3 tem a ver, nós sabemos que é sempre problemático quando pomos um valor em numerário e não em percentagem, e que todo o valor em numerário carece rapidamente de uma revisão. Achamos é que, por isso mesmo, e por isso é aliás habitual, que caso não se justifique ainda uma alteração mais substancial, que pelo menos, uma vez que sejam os patamares referidos e previstos na própria lei de 3,5€ para 5€ estejam alcançados, que a partir desse momento, pelo menos a lei já possa prever uma revisão em função da inflação. Portanto, isto é só uma pequena nota, até por uma questão de rigor e para que de repente não haja uma grande alteração a esse nível. O número 5. Bom, o número 5 é um bocado à semelhança do que a própria lei faz no artigo 15º, que é estabelecer prazos para o pagamento das taxas. Portanto, mais uma vez, o rigor e a exigência que o Governo tanto fala nesta lei é incompreensível. Para algumas taxas, para alguns pagamentos, impõe prazos na lei, para outros já não impõe. Não se sabe bem porquê. Quer dizer, nós sabemos que é tanto mais importante que o Governo se propõe fazer planos de atividades, orçamentos sustentados e tem que ter dados concretos sobre essas matérias. Portanto, achamos, seguimos até ao Governo na sua tentativa, no 15º, de impor um prazo e decretar já um mês exato para pagamento de certas contribuições, e achamos que então, nesse caso, também no artigo 10º. Em relação à proposta do PCP, se me permite, e assim pouco tempo para uma declaração de voto final, é evidente que a questão do 3G e dos 4G é uma questão essencial. É evidente que, estando fora, isto é uma lei mais que a prazo. A nossa proposta tinha, aliás, essa solução que foi considerada, que os partidos da maioria dizem que é contra, viola normas europeias. O curioso é que se está justamente a criar uma frente comum, que a França está a estudar todo esse sistema, que a Espanha também já está a estudar isso, que a própria Alemanha estão neste momento a criar legislação própria para essa legislação a nível europeu, sendo que cada um desses países já aplica. Portanto, não pode haver normas que não, europeias que não... ou melhor, o argumento utilizado pelos partidos da maioria não colhe. Mesmo assim, reconhecemos que isto é uma matéria muito importante, que tem que ser bem pensada, que tem que ser bem estudada, e, portanto, nesse sentido, acompanhamos o sentido, mas não a formulação do PCP, assim como não o modelo que propõe a alternativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. São duas alterações. Uma tem a ver com o facto de nós considerarmos que não deve ser cada subscritor a pagar a taxa, mas sim o volume dos negócios que vivem da existência de conteúdos audiovisuais. Isso é uma questão de princípio. Aquilo que tem sido entendido é que as indústrias que vivem do facto de existir a produção de conteúdos audiovisuais devem colaborar para a sua existência e renovação, e não cada subscritor, e é por isso que propomos uma taxa. O que é aqui proposto é exatamente o que está o modelo utilizado até agora, que era utilizado até agora no FICA para o cálculo da taxa. A outra alteração tem a ver com o facto desta lei, como nós já temos dito, é uma lei um pouco escrita para o passado, não terem atenção os novos serviços de programas televisivos que vão surgir, nomeadamente em telemóveis, e é pelo menos haver alguma abertura para que possa ser atualizado rapidamente, de uma forma célere, o modelo de financiamento.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Miguel Tiago tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, eu peço desculpa e peço desculpa aos senhores deputados, mas eu reparo que, afinal, a proposta do PCP tem alguma diferença com a proposta do BE, que propõe que a taxa seja calculada com base, que seja calculada não, que corresponda a 5% da receita anual bruta da empresa, que é muito diferente daquilo que o PCP propõe, que é do valor acrescentado bruto, valor acrescentado líquido. Portanto, que é, no essencial, o lucro e não o total. E, portanto, eu não retiraria a proposta do PCP, tendo em conta que a maioria já chumbou, no entanto, a outra. Eu vou ter que aqui propor, então, que aceite uma nova proposta do PCP, que seja exatamente como aqui está, mas com o valor de 5%, e não com o valor de 2,5%. Se o Sr. Presidente aceitar... Portanto, é exatamente como aqui está escrito.
O que o Sr. Deputado está a transmitir à mesa e aos colegas é que modifica o número 3 da sua proposta.
Que tinha retirado, porque pensei que tinha, porque que encontrava correspondência no do Bloco de Esquerda. Reparo agora que não é uma correspondência direta. Aliás, não é a mesma coisa, não é o mesmo valor, é um valor muito diferente, substantivamente diferente.
Portanto, volto a apresentar o número 3. Passando a dizer-se 5% do valor acrescentado líquido.
Muito bem. Sim, exatamente pelos mesmos motivos que acabaram de ser descritos pela Sra. Deputada Catarina Martins, muito embora assim, o valor seja diferente.
Não havendo oposição de ninguém, como creio que não, nem necessidade de interromper os trabalhos, o sentido é claro, a proposta era conhecida, então, correção dos montantes. Portanto, vamos votar. Vamos votar em bloco as propostas de cada partido, uma vez que está as alterações que têm quanto ao sistema de taxas que aqui é previsto. Portanto, vamos votar em primeiro lugar as alterações propostas ao artigo 10º pelo PCP, ou seja, o número 2, o número 3 alterado há pouco e a eliminação do número 4. Quem vota a favor da proposta do PCP? Quem vota contra a proposta do PCP? Quem se abstém? Está rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD e do CDS-PP, abstenção do Partido Socialista e votos favoráveis do PCP e do Bloco. Vamos votar agora as propostas do Partido Socialista, que altera o número 3 e adita o número 5. Quem vota a favor das propostas do PS? Quem vota contra as propostas do PS? Está rejeitado por maioria, sem abstenções, com votos favoráveis do PS, do PCP e do Bloco, e votos contra do PSD e do CDS. Vamos votar agora as propostas do Bloco, que alteram os números 2 e 3 e eliminam o 4. Quem vota a favor da proposta do Bloco? Quem vota contra a proposta do Bloco? Quem se abstém? Está rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD e do CDS, votos favoráveis do PCP e do Bloco e a abstenção do Partido Socialista. Passamos agora ao artigo 11. Não, o 11, o 11. Sim, está bem. Mas o que é que eu estava a apontar? Ah, sim, peço desculpa. Não estava a perceber. Temos que votar a proposta do Governo, como é óbvio, e a mim me acontece esquecer. E, portanto, vamos votar a proposta do Governo na íntegra dos pontos 1 a 4. Quem vota a favor da proposta do Governo? Quem vota contra a proposta do Governo? Quem se abstém? Está aprovada por maioria, com votos favoráveis do PSD e do CDS, abstenção do PS e votos contra do PCP e do Bloco. Vamos votar agora o artigo 11º, liquidação, sobre o qual entrou uma proposta de alteração do Partido Socialista hoje de manhã, substituindo o número 3. Dou a palavra ao PS. Eu peço também que apresente, em coerência, o artigo 11º-A e 11º-B, que têm a ver com o número 3.
Ó, Sr. Presidente.
E o 11º-C, já agora também.
E D. Aliás.
E D.
Porque, no fundo, a alteração é essa.
É essa.
Mais uma vez, aqui tem a ver com. Os seus deputados estiveram a votar o estatuto do aluno, onde as grandes frases eram o rigor, a transparência, a ética, e mais uma vez este projeto de lei, por isso, esta proposta de lei, pura e simplesmente não tem os requisitos mínimos para ser minimamente credível e termos a certeza que o que a lei aqui prevê tem as balizas necessárias para um dia vir a ser cumprida. São essas, mais que as entidades que vão estar sujeitas a esta taxa, saibam minimamente que, mesmo que muito venha a ser regulamentado, e o que é normal em decreto-lei, saibam minimamente quais são os limites possíveis desta, por exemplo, das contraordenações, das sanções. Portanto, no fundo, o que nós fazemos aqui é um exercício de rigor, justamente de rigor legislativo, pegando no Código do Procedimento e do Processo Tributário, para que todas as entidades que estão envolvidas e que vão ser abrangidas por esta lei saibam que o decreto regulamentar, o diploma que regulamentar esta lei, não pode, de repente, ser demasiado criativo em todos os sentidos, ou abaixo ou a menos, mas que há um código já estabelecido sobre estas matérias. Isto no caso da cobrança coerciva, no caso das infrações, obviamente, consideramos que importa a lei considerar contraordenação o não cumprimento da lei que nós aqui discutimos. Eu não deveria ter que relembrar que um dos grandes problemas do decreto-lei que instituía, por exemplo, o fundo, o FICA, o chamado FICA, o Fundo de Investimento do Cinema, um dos grandes problemas é ele nunca ter sido cumprido pelas entidades envolvidas, que não, pura e simplesmente decidiram não pagar as taxas. E um dos grandes problemas é justamente que não houve sanções, nem previstas, nem aplicadas convenientemente. Portanto, acho que isso exige da nossa parte algum rigor. Isto não é estarmos a interferir naquilo que é matéria do Governo, mas é, pelo menos, prever que pode e deve haver contraordenações quando a lei não é cumprida. Outra das questões é, obviamente, o destino das coimas, porque isso não vejo razão para que esse destino das coimas para o ICA, para o cinema, não ficar já definido em termos de lei. E era isto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Está claro o sentido das propostas do Partido Socialista e que eu proponho que votemos em conjunto. Ah, a senhora deputada Conceição Pereira tem a palavra.
Senhor Presidente, tendo em conta que há aqui alguns pontos que nos merecem e que gostaríamos de votar favoravelmente, que haja já alguma alteração na sua redação, sugerimos que sejam votados, porque isso depois tem implicação no ponto 11, que possamos votar o artigo 11A, 11B, 11C e 11D, primeiro, antes do artigo 11. Isto parece um bocadinho sem sentido, mas é porque tem implicações, porque o ponto 3 do artigo 11 refere-se aos artigos 11A e 11D. Ora bem, se eles não forem aprovados, não tem sentido. O que é que nós queremos aqui, desde já, adiantar? Que estamos disponíveis para aprovar o artigo 11B, que se refere a infrações, desde que seja retirado nos termos dos artigos seguintes, visto que o artigo C e D não estamos disponíveis para aprovar, consideramos que está na lei geral tributária e no regime geral das infrações tributárias. Portanto, se o PS aceitar esta redação, ou seja, manter as infrações ou disposto se constitui contra ordenações, sendo-lhe aplicável e o resto do texto. Portanto, neste caso, o 11B passaria ao 11A e, portanto, estou só a dizer que neste caso estou a dizer, por isso é que nós estou a explicar a razão, senhora deputada, se me permite, não fique ansiosa, que é estou a explicar porque é que estou a solicitar o pedido 11A, B, C e D anterior ao 11, porque podia não fazer sentido, porque depois a aprovação daquele ponto altera esta redação.
Bom, então vamos proceder da seguinte forma. Vamos votar em primeiro lugar o artigo 11B da proposta do Partido Socialista sem a frase nos termos dos artigos seguintes. Quem vota a favor do artigo 11B do Partido Socialista sem a frase nos termos dos artigos seguintes? Está aprovado por unanimidade. Vamos votar agora a frase nos termos dos artigos seguintes. Quem vota a favor nos termos dos artigos seguintes? Quem vota contra nos termos dos artigos seguintes? Está rejeitado por maioria, com votos contra do PSD e do CDS e votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. Sra. Deputada Inês Medeiros pediu a palavra.
Sr. Presidente, eu só quero dizer é que as contraordenações da Lei Geral e Regime Geral das Infrações é o 11C. Portanto, se querem votar contra o 11C, entram em contradição com o 11. Era só por uma questão de clarificação da própria lei. O que nós acabámos de aprovar constitui em contraordenação, sendo lhes aplicável o disposto da Lei Geral Tributária e no Regime Geral das Infrações, é exatamente o objeto 11C.
O montante da contraordenação. Vamos votar agora, creio que podemos votar agora, o 11A, o 11C e o 11D. Vamos votar agora os artigos 11A, 11C e 11D da proposta do Partido Socialista. Quem vota a favor destes três artigos da proposta do PS? Quem vota contra? Quem se abstém? O Bloco. Como votou o Bloco? Ah, votou a favor. Portanto, está rejeitado por maioria, com votos contra do PSD e do CDS e votos favoráveis do PS, do PCP e do Bloco. Vamos votar agora o número 3 do artigo 11 na proposta do Partido Socialista, enfim, com a alteração correspondente, que será feita pela redação, não é? Portanto, será sem prejuízo do disposto. Enfim, isso depois é uma questão de redação. Uma vez que só for aprovada, parte do 11B, que passará a A, depois a redação tratará do assunto. Portanto, vamos votar o número 3. Quem vota a favor do número 3? Sim, isso é uma questão de redação, nós não temos que votar, é uma questão de concordância. Portanto, o texto ficará, enfim, se calhar vai ser todo renumerado, até vai ser artigo 12, no final, imagino eu, mas não interessa. Isso é uma questão de redação. Portanto, nesta altura é o 11B, é o único que subjou. Portanto, o que estamos a votar é, sem prejuízo do disposto nos artigos, não é? Que nesta altura é só o 11B, porque os outros foram chumbados, a liquidação, cobrança e pagamento das taxas referidas no artigo anterior, bem como a respectiva fiscalização, etc. E foi aprovado por unanimidade. E agora vamos votar os números 1 e 2 da proposta do Governo. Aliás, se calhar até faz sentido do ponto de vista... Não faz sentido. Não vou dizer nada. O número 1 e 2 da proposta do Governo. Quem vota a favor dos números 1 e 2 do novo artigo 11? Quem vota contra? Não, aprovado por unanimidade. Não há votos contra nem abstenções. E passamos assim... Está aqui. Passamos agora ao artigo 13. Sobre o qual o PSD e o CDS apresentaram uma proposta que é completada por uma alteração do artigo 25. Vamos discutir os artigos 13, onde há propostas do PCP, do PS e do Bloco. PCP.
Sr. Presidente, é apenas, aliás, agora parece que o Governo, o PSD e o CDS apresentaram uma igual a esta, não é? Mas é acompanhada de uma outra, portanto, na verdade não é uma eliminação, é apenas uma renumeração. Mas nós votaremos a favor da nossa, aliás, o PSD e o CDS não precisavam ter apresentado, podiam votar a favor da do PCP e depois propunham apenas a alteração da norma revogatória, da norma transitória. Bem, no entanto, a nossa intenção é diferente, não é? Nós queremos mesmo eliminar a norma, o PSD e o CDS querem colocá-la nas normas transitórias. Nós entendemos que a lei não deve fazer qualquer referência à privatização de um dos canais da RTP e muito menos desonerar a RTP em função do número de canais que venha a ter. E, portanto, propomos a eliminação da norma, não para a colocar depois... com outro nome, com outro epígrafe, mas para que ela desapareça do texto da lei.
Muito obrigado, PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, uma das primeiras alterações, como eu já tive a ocasião de dizer, em confusão, é só a introdução da referência a documentários criativos que nos parece importante. Em relação ao número 4, este famoso número 4, eu devo dizer que acho extraordinário mesmo esta proposta do PSD de passar para uma norma transitória. Ou seja, as leis agora votadas nesta Casa passarão a ter imensas normas transitórias. Eu escuso de dar o exemplo, eu sei que caricatural, que já dei em sede de discussão, a certa altura de uma audiência, que é, face às incertezas do tempo, se nós ficarmos ou não ficarmos no euro, agora a cada lei fiscal ou de taxa, temos que pôr uma norma transitória a dizer, caso venhamos a sair do euro, aplica-se, os montantes serão estes. Ou seja, o que eu quero deixar aqui claro que é, há uma intenção do Governo de alienar um dos canais. Não há qualquer suporte legal para essa intenção para já. Não há sequer qualquer justificação oficial. Eu devo relembrar aqui que só um ano depois é que o seu Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares se lembrou que tinha que contratar mais uns consultores para arranjarem a justificação legal para essa sua decisão. E já agora, outros consultores para justificarem em termos económicos. Estamos a falar de pura especulação. As leis, tal como aqui já foi dito, podem ser alteradas. Portanto, Não há nenhuma razão para que isto esteja nem no artigo 13, nem sequer como norma transitória, porque estamos a falar de algo que não existe, senhores deputados. Existe num programa eleitoral, existe num programa de governo, mas, desculpe, um programa eleitoral, um programa de governo, se calhar para bem ou para mal, ainda não tem valor legal. Quer dizer, os senhores deputados, expliquem-me, não é? Então, de facto, eu sei que o líder da JTS queria processar os dirigentes que não cumprissem os programas, mas ainda não chegámos lá. Portanto, vamos lá ver. Portanto, isto não faz sentido. Mas mais, o que eu acho extraordinário é que, ao mesmo tempo, esta proposta do PSD vem mostrar exatamente qual é a posição do PSD em relação à RTP. Porque, por mais não seja, o que é que o PSD quer andar a dizer? Não, não, nós somos a favor do serviço público. E a alienação de um canal não altera nada. Ah, pois não, só diminuem quase de metade a participação para o cinema. E estamos a falar de percentagem. Portanto, como o que está previsto é uma percentagem, mesmo que a RTP tenha menos dinheiro, digam-me qual é a razão, eu gostaria de sair daqui com a justificação para alterar uma percentagem. Não estamos a falar de um valor nominativo, de uma percentagem. Porquê que a RTP, lá por ter só um canal, eu pensava, isto foi o discurso oficial do PSD e do Sr. Ministro, que não, vamos alienar esta ideia peregrina para melhorar o serviço público. E a melhoria está à vista, é a redução da participação do serviço público, tanto no cinema como na política do audiovisual. Portanto, se os seus deputados me conseguirem explicar esta contradição, porque há aqui qualquer coisa que não bate certo. Isso já nós sabíamos. E eu até sei que até os senhores deputados têm alguma dificuldade em arranjar argumentos para estas intenções do governo. Agora, se dúvidas houvesse que o que pretende o governo é diminuir o serviço público, este pedido de alteração de 8 para 5% é muito claro. Nós não estamos a falar de valores diminutivos, estamos a falar da diminuição.
Eu chamo a atenção dos deputados que não estão no uso da palavra, que se entramos em dinâmica de plenário, não chegamos ao fim até às 4 horas.
E, portanto, eu vou já terminar. Ou seja, se dúvidas houvesse, neste momento não há. As intenções do governo são bem a de diminuir o serviço público e de diminuir a sua oferta e as suas obrigações em setores-chave. Nunca se viu um serviço público de televisão diminuir as suas obrigações, que são, até em relação a ela própria, em termos de estímulo de mercado e às empresas independentes e à produção independente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora a palavra ao Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, propomos três alterações. A primeira é que as obrigações dos operadores de televisão para a produção e criação de cinema e audiovisual sejam tanto de financiamento, mas também na compra de direitos para distribuição, porque consideramos que não é normal financiarmos e não termos capacidade de difundir aquilo que é financiado. E sabemos que se as televisões não adquirirem direitos para a exibição, na realidade continuamos a ter obras que são criadas com investimento público e que ficam na gaveta, e portanto é que a obrigação não seja uma ou outra, seja as duas. As televisões têm a obrigação não só de participar no esforço de investimento, mas também de adquirir direitos para exibirem as obras, porque não podemos andar a criar obras para ficarem na gaveta. Naturalmente, com a remuneração que temos, o número 4 é eliminado pelas razões óbvias. Não aceitamos que a lei preveja a privatização da RTP, não aceitamos que também a lógica de que se a RTP só tiver um canal vai financiar menos. Julgamos mesmo que o governo teve aqui uma atitude um pouco esquizofrénica, não leu o seu próprio preâmbulo, porque esta linha contradiz tudo o que o governo diz no preâmbulo sobre o serviço público de televisão e o seu papel na promoção do cinema e do audiovisual. Finalmente, obrigamos à publicação dos relatórios de atividades e contas do ICA e dos pareceres obrigatórios do Conselho Nacional de Cultura, porque se há algo que achamos que deve ser combatido é a opacidade de todos estes processos. Foi também o que minou a confiança de muita gente no FICA e, em geral, nos processos de financiamento e, portanto, achamos que serem públicos, irem ao parecer do Conselho Nacional de Cultura, é uma obrigação básica da democracia e da transparência.
Terminou. Vamos, portanto, votar.
Eliminamos ainda o número 10, que faz uma exceção para o cinema pornográfico, que nós não compreendemos, a mesmo que haja alguma moral estranha do governo que acha que quem faz filmes pornográficos não deve ser chamado a contribuir para a produção de cinema. Não percebemos porque é que isso acontece.
Era pagar, não era receber. Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, é só porque essa norma é a mesma norma que não só estabelece quem contribui, como estabelece depois as obrigações de emissão para os canais que contribuem. Ora, os canais temáticos, ainda que seja de cinema, mas de cinema pornográfico, estarem a contribuir para o fundo para depois terem que exibir filmes que não fazem parte da grelha, por a grelha se resumir a esse tipo a filmes pornográficos, é apenas por aqui. Não haveria mal nenhum, em princípio, em que esses canais também contribuíssem, mas é a mesma razão pela qual a Sport TV não tem que contribuir, porque também não vai ser obrigada a Sport TV a emitir cinema porque não faz parte do programa, do serviço. Portanto, esta obrigação aplica-se a canais que imitam os programas que depois vão ter que exibir porque contribuíram para o seu financiamento.
Muito obrigado. Bom, vamos passar à votação e, portanto, vamos votar em primeiro lugar a proposta de eliminação do número 4, que está na proposta do PCP, bem como no PS, bem como implicitamente na do Bloco e na do PSD e do CDS, hoje apresentada de manhã. Quem vota a favor da eliminação do número 4? Está aprovada por unanimidade. Passamos agora à votação das propostas de alteração ao artigo 13, propostas pelo Partido Socialista. Portanto, que tem propostas de substituição dos números 1 e 5. Quem vota a favor das propostas do PS? Ah, tenho que tomar nota. E 5. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem se abstém dos pontos 1 e 5 da proposta do PS? Então temos que votar em separado. Vamos votar primeiro o número 1. Quem vota a favor do número 1 do PS? Quem se abstém? Portanto, não tem votos contra, abstenções do PCP e do Bloco e votos a favor dos restantes. Vamos votar agora o número 5. Do PS. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Portanto, cai o número 1 da proposta do Bloco e vamos votar, portanto, os pontos. O ponto primeiro, a proposta de eliminação do número 10, apresentada pelo Bloco. Quem vota a favor da eliminação do número 10? Quem vota contra a eliminação do número 10? Quem se abstém? Portanto, está rejeitada por maioria, com votos contrários do PS e do CDS, abstenção do Partido Socialista e votos favoráveis do PCP e do Bloco. E vamos votar o número 6 da proposta do Bloco. Quem vota a favor do número 6 do Bloco? Quem vota contra o número 6 do Bloco? Quem se abstém? Está rejeitada por maioria. Votos contra do PS e do CDS. Votos favoráveis do PCP e do Bloco. E abstenção do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, muito obrigado. Para efeitos de quem nos possa ouvir no futuro para a interpretação desta lei, eu gostava apenas de solicitar à maioria que nos explicasse se isto significa que julgam que este relatório não deve ser obrigatório. Atualmente é público, aliás, não é muito escrutinável de facto, mas se entendem que não tem de ser, não tem de ser. Ou se esta omissão não significa diretamente isso. Eu julgo que era bastante melhor se isto ficasse claro, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do artigo...
Sr. Presidente.
Sra. Deputada Inês Medeiros, quer...
Só fazer também uma pequena declaração em relação ao número 6 da proposta do Bloco. Quero dizer que já há publicação online dos relatórios da atividade das contas do Instituto do ICA. A questão aqui é, de facto, os parceiros do Conselho Nacional de Cultura.
Eu peço que não haja diálogo, está bem? Está no... Tá.
Portanto, e que essa coordenação entre o ICA e o Conselho Nacional de Cultura nos merece a maior atenção e achamos, de facto, que tem que estar estabelecida, mas que deve ser de forma mais rigorosa e mais sistemática e não apenas assim. Precisava de sabermos exatamente qual é a influência e qual é a importância nas decisões do Conselho Nacional de Cultura.
Vamos continuar a votação. Vamos votar em primeiro lugar o número 10 da proposta do Governo. Quem vota a favor do número 10 da proposta do Governo? Quem vota contra o número 10 da proposta do Governo? Quem se abstém? O número 10. Portanto, está aprovado por maioria, com votos favoráveis do PSD. Senhora Deputada, abstém-se. É incoerência, exatamente. Também parecia. Com votos favoráveis do PSD e do CDS-PP, abstenção do PS, e votos favoráveis do PCP e do Bloco. Vamos votar agora os números restantes da proposta do Governo. Portanto, recordo que os números 1 e 5 foram aprovados na redação do PS, o número 4 foi eliminado, o número 10 já está aprovado e, portanto, vamos votar os números 2, 3, 6, 7, 8 e 9 do artigo 13 da proposta do Governo. Quem vota, está claro? Quem vota a favor? Quem vota contra? Não há abstenções, está aprovado por maioria, com votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS e votos contra do PCP e do Bloco. Passamos agora aos problemas dos números 1, ainda que vamos votar separadamente, mas o problema é semelhante, tem a ver com aquela questão da percentagem. Não sei se a maioria tem alguma coisa a dizer nesta altura, os deputados... Não podemos passar diretamente à votação das propostas apresentadas pelo Bloco. Portanto, eu vou ler, uma vez que foram manuscritas, e depois talvez possam ser um pouco melhoradas na redação final, mas traduzem suficientemente o sentido do que hoje discutimos de manhã, e que, portanto, vamos reabrir a votação do número 1, do artigo 14, que tinha sido votada, a votação foi anulada, e vamos votar agora na seguinte redação. A participação dos distribuidores na produção cinematográfica e audiovisual é assegurada através do investimento anual em obras cinematográficas nacionais, em montante a definir anualmente através de diploma próprio e em percentagem não inferior ao equivalente a 3% das receitas provenientes da atividade de distribuição de obras cinematográficas no ano anterior. Está claro? Bom, vamos votar. Quem vota a favor da proposta apresentada pelo Bloco? Está aprovado por unanimidade. E vamos votar agora o número 1 do artigo 15, que é uma proposta gêmea desta e que não tinha sido votado. E, portanto, que eu passo a ler. A participação dos operadores de serviços audiovisuais a pedido na promoção cinematográfica e audiovisual é assegurada através do investimento anual em obras cinematográficas nacionais, em montante a definir anualmente através de diploma próprio e em percentagem não inferior ao equivalente a 1% das receitas provenientes das atividades de serviços audiovisuais a pedido que mantenham. Pronto, depois pode ser eventualmente na redação um pouco melhorado, mas o sentido está claro. Vamos votar. Quem vota a favor desta proposta? Está aprovado por unanimidade. O resto do artigo 15 tinha sido votado. Senhora Doutora?
Sim,
2 e 6. Sim, senhor. Portanto, e o 16 também está votado, não está? Agora é o 16A. Exatamente. Passamos ao artigo 16A. Na proposta do Partido Socialista, cuja epígrafe é incentivo a produções estrangeiras. Dou a palavra ao PS para apresentar.
Sr. Presidente, para todos os que seguiram as audições que houve na discussão desta lei, após o voto na generalidade, sabem que há uma questão que é essencial, que é poder continuar a garantir que produções estrangeiras venham filmar a Portugal. Isto significa o quê? Um investimento muito consequente no nosso país, tanto ao nível do emprego como ao nível daquilo que é os gastos e os... em termos de produção, em termos de contratação de atores, em termos de criação de decors, até os gastos indiretos nos hotéis, restaurantes, tudo o que uma rodagem traz de enriquecimento à atividade económica. Sabemos que Portugal tem sido, mas pode ser ainda mais, um destino muito importante para as produções estrangeiras virem instalar-se aqui. Estamos perante uma política muito agressiva do mundo inteiro, mas também na Europa, uma concorrência muito grande, onde todos os países têm tomado medidas para poder garantir que são filmados no seu território produções e, sobretudo, grandes produções cinematográficas e audiovisuais. Nós, já o ano passado, tivemos, por exemplo, duas grandes séries para a televisão francesa, dois canais diferentes, que, como eu disse há pouco, as duas em conjunto, em dois anos, uma rondou os 20 milhões de euros e a outra foram mais 6 ou 7 milhões de euros. Portanto, estamos a falar em dois anos, quase, só para estes dois projetos, de quase 30 milhões de euros. Sabemos, na nossa proposta, nós tínhamos feito uma proposta em termos de benefício fiscal. Sabemos as contingências e sabemos que, aliás, internacionalmente, não é só a questão da Troika, porque, entretanto, o que estava na Troika, o Governo altera todos os dias e revê todos os dias, portanto, isso não é argumento, senhores deputados da maioria, mas sabemos, é sobretudo, que tem havido, até em vários países europeus, como, por exemplo, Luxemburgo, que tinha um sistema de crédito fiscal muito atrativo, estão a alterar, porque as incertezas são tão grandes em relação ao futuro, que os próprios bancos já não querem correr o risco de garantirem rodagens com base em créditos fiscais. Mas existem modelos alternativos, nomeadamente um modelo que já foi aplicado na Alemanha e um modelo que já foi aplicado na Áustria e na Colômbia. E é esse modelo que nós trazemos aqui, que no fundo é, de facto, um incentivo ao investimento. O termo não é o bom, perdoa-me, não sou jurista, mas que funciona de certa forma como uma espécie de reembolso a investimento realizado, sendo para isso necessário, e é o que nós prevemos aqui, a criação de um fundo específico para isso. Investimentos superiores a 1 milhão de euros em despesas elegíveis e com tetos previstos e tributáveis em Portugal. Despesas essas que obviamente vão ter que ser regulamentadas por decreto-lei, investimentos superiores a 1 milhão de euros podem-se candidatar a este incentivo, sendo que o próprio incentivo tem um limite por obra, no valor de 2 milhões de euros. Acresce ainda dizer que é evidente que estas despesas não podem ser a responsabilidade do ICA. Esta proposta de lei pretende aumentar a capacidade financeira do ICA, que está subfinanciado. Portanto, não, de modo nenhum, pode representar uma sobrecarga para o ICA. À semelhança do que foi feito na Alemanha e na Áustria, criou-se um fundo especial para este tipo de iniciativa. Sendo, e por fim, para não ser demasiado longa, cria-se o fundo, cria-se o regulamento. E é evidente que todas estas definições, ou seja, a definição do que são as despesas elegíveis, a definição do teto máximo para cada uma delas e a definição dos critérios deve ser feita, e sim, tanto pelo Instituto de Cinema e Audiovisual como pela Administração Fiscal. Consideramos hoje em dia, face à política muito agressiva e muito concorrencial de uma série de países, se nós não fizermos disso, estamos a condenar uma atividade que tem sido essencial neste setor, que é de facto, que são de facto as produções executivas no nosso país. A condenar e condenando assim um dos elementos mais importantes em termos de formação, porque, e sobretudo a sobrevivência de uma série de empresas que têm permitido um funcionamento regular dos seus profissionais e de uma série de atividades afins. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos, portanto, votar. Sra. Deputada Catarina Martins, peço desculpa, não tinha dado conta que tinha pedido a palavra.
Uma nota muito breve para dizer que nós acompanhamos a intenção e até boa parte da formulação. Mas como não se diz como é formado o fundo e toda esta lei está para regulamentar, nós tememos que o Governo possa usar os fundos, o financiamento que aqui está a ser chamado para a produção nacional para criar este fundo e por essa razão vamos nos abster.
Mais intervenções? Não. Vamos votar, portanto, o artigo 16-A, proposto pelo Partido Socialista. Senhoras e senhores deputados que votam a favor. Senhoras e senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. Está rejeitado por maioria, com votos contra do PSD e do CDS, votos favoráveis do Partido Socialista e abstenções do PCP e do Bloco. E passamos agora ao artigo 19-A, proposto pelo PS. Também entrou hoje de manhã, tem epígrafe concorrência. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Medeiros. Informo que deu entrada agora na mesa de uma proposta de nova proposta que vem da maioria do PSD e do CDS sobre regulamentação. Artigo 26-A, e que eu agora mesmo despachei, suponho que está a ser distribuído. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, aqui também é uma questão de rigor legislativo e de clarificação. Este artigo 19-A é por isso simplesmente lembrar que, sendo este setor composto por entidades muito diferentes e onde em vários casos pode haver um problema de concorrência, sobretudo quando misturamos cinema e audiovisual, importa clarificar que compete ao Instituto de Cinema e Audiovisual e à Inspeção-Geral das Atividades Culturais comunicar à Autoridade da Concorrência. Portanto, não lhes compete a eles fiscalizar, mas eles têm que comunicar. É só isso.
Estamos em condições de votar. Vou pôr à votação o artigo, artigo 19-A da proposta do Partido Socialista. Senhoras e senhores deputados que votam a favor. A favor. Senhoras e senhores deputados que votam a favor. Votam a favor. PCP e o Bloco. Portanto, aprovado por unanimidade. Unanimidade. Passamos agora ao artigo 25 da proposta do Governo. Norma transitória. Onde havia propostas de alteração do PCP. A quem dou a palavra para apresentar as propostas de alteração ao artigo 25, norma transitória.
Sr. Presidente, eu se não estou em erro, não encontro, mas eu julgo que é... Ah, exato. É para criar o plano de emergência para este ano, tendo em conta que é provável que algumas destas normas, nomeadamente as de cobrança de taxas, não venham ainda a produzir suficiente receita para que a lei por si só assegure os apoios que o Estado promete, a cena, não sei bem qual será a palavra mais certa, porque na verdade tenho as maiores desconfianças destas promessas do Governo, e portanto era para que, além das taxas poderem ser cobradas no respectivo ou último trimestre, no que tocava àquela proposta do PCP, das 3G e 4G, que está prejudicada essa parte, sejam votadas as duas últimas, o 4 e o 5, que são os planos de emergência para o financiamento à criação e produção artística. Portanto, julgo que o Sr. Presidente estará de acordo comigo no que toca à minha interpretação sobre o número 3, que está prejudicado, porque era em função...
3G e 4G, exatamente, que já foi chumbado. Tem toda a razão. Portanto, não é uma retirada, é uma concordância de que está prejudicada face à reprovação da outra proposta que era conexa com esta, com certeza. Tem a palavra agora o PSD e o CDS, se quiserem usar, para introduzirem o número 4 da proposta que deu entrada ao fim da manhã.
Sr. Presidente, é só para incluir, basicamente isto acaba por ser uma renumeração do artigo que foi eliminado, do artigo 13, e que incluímos aqui no ponto 4 da norma transitória sobre a RTP.
Vamos, portanto, votar em primeiro lugar os pontos 1 a 3 da proposta do Governo. Não, vamos votar o 1 e 2. Da... Sim, Sr. Deputado.
Uma consideração sobre as propostas que estão a ser votadas. Obviamente o PCP não votará a favor da proposta do PSD e do CDS, mas eu gostava de dizer o seguinte, o 4 e o 5 do PCP, as propostas do PCP, vão, de certa forma, desmascarar a verdadeira intenção do Governo. Se o Governo quer, de facto, garantir a abertura dos concursos e a assunção dos compromissos, entretanto, já assinados no passado, não tem nenhum problema a aprovação do 4 e do 5, porque se depois vai buscar com as taxas, pode, entretanto, abrir os concursos e levar a cabo as transferências necessárias, nomeadamente as dos compromissos já assumidos. Se não tem essa intenção, então, de facto, o número 4 e o número 5 prejudicam, porque obrigam o Governo a fazer as transferências. Portanto, eu julgo que se o Governo tem, de facto, a intenção de o fazer e se o PSD e o CDS estão confiantes quando dizem que é assim, então não têm absolutamente nada a perder ao dizer que o Estado assegura já este ano a transferência das verbas e a abertura dos concursos, independentemente de até só poder fazer a coleta destas taxas no ano seguinte. Portanto, eu julgo que a importância política destes pontos merecia só este sublinhado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos votar, em primeiro lugar, os pontos 1 e 2 da proposta do Governo. 1 e 2 da proposta do Governo. Votaremos os aditamentos no fim. 1 e 2 da proposta do Governo. Quem vota a favor dos pontos 1 e 2 da proposta do Governo? Quem se abstém? Não há votos contra. Estão aprovados por maioria, com votos favoráveis do PSD, do CDS e do PS, abstenções do PCP e do Bloco. Vamos votar agora o número 3 da proposta do Governo, considerando-se que a proposta sobre o número 3 apresentada pelo PCP foi prejudicada e, portanto, não é sujeita à votação. Portanto, mas vamos votar o número 3 da proposta do Governo. Quem vota a favor? O número 3 da proposta do Governo.
Perdi-me aqui um bocadinho. Posso fazer a pós da votação, se quiserem. Como é que...
O quê?
É porque este número é evidentemente inconstitucional. Tem um efeito retroativo que eu gostaria que os deputados do partido que suportam o Governo me explicassem como é que vão aplicar. É que nem sequer estamos a falar da possibilidade de um montante proporcional ao último trimestre. Estamos a falar de empresas que tinham um orçamento, que planearam o seu orçamento e que agora, a partir de setembro ou outubro, vão ter que retribuir. Portanto, nós votaremos a favor do plano de emergência do PCP, mas eu não posso não fazer esta ressalva. Penso que este foi com isto que o Sr. Secretário de Estado andou, de alguma forma, a chantagear os agentes do setor e a criar-lhes ilusões de resolução rápida e eficaz da situação de sufoco em que se encontram por incompetência do próprio Secretário de Estado e da sua equipa. E, portanto, isto é vender ilusões, do meu ponto de vista, e espero muito sinceramente estar enganada. Muito obrigada.
Vamos votar... Número 3 do artigo 13, número 3 do artigo 25 da proposta do Governo. Quem... Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, os reparos da Sra. Deputada Inês Medeiros fazem todo o sentido. Todavia é a única redação que aqui está. Eu gostava apenas de dizer que o PCP se absterá, não porque... portanto, porque esta formulação é de facto... A inconstitucionalidade é tão evidente que parece que o Governo a pôs lá de propósito para não ser possível de cumprir. Parece. Parece que o Governo a pôs lá de propósito para não a poder cumprir. Mas, ainda assim, de facto, ela faz referência a uma cobrança e, não existindo, não há cobrança nenhuma. E, portanto, o PCP abster-se-á apenas com este sentido. Gostava de deixar só esta nota para clarificar a nossa posição.
Muito obrigado. Vamos votar o número 3 do artigo 25 da proposta do Governo. Senhoras e senhores deputados que votam a favor. Senhoras e senhores deputados que votam contra. Senhoras e senhores deputados, que se abstenham. Portanto, não há votos contra, votos favoráveis do PSD e do CDS e abstenções do PS, do PCP e do Bloco. E agora vamos votar, em primeiro lugar, as propostas de aditamento dos números 4 e 5 na proposta do PCP. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado por maioria, sem abstenções, com votos contra do PSD e do CDS e votos favoráveis do PS, do PCP e do Bloco. Vamos votar agora o número 4 na proposta do PSD e do CDS. Senhoras e senhores deputados que votam a favor. Senhoras e senhores deputados que votam contra. Está aprovado por maioria, sem abstenções, com votos favoráveis do PSD e do CDS e votos contrários do PS, do PCP e do Bloco. Passamos agora ao artigo 26, norma revogatória. Ah, não, já foi. Já foi votado. Passamos, sim, ao 26A. Perdão. Regulamentação. Regulamentação. Há duas propostas do PS e uma entrada há pouco e distribuída do PSD e do CDS. Tem a palavra o Partido Socialista. 30 dias de espaço.
Não é não, os corrigimos, a nossa é 60 dias.
Não, mas está bem, mas como a diferença é a entrada em vigor ou a data da publicação, entre uma data e outra são 30 dias.
Mas, Sr. Presidente, alguma lei entra em vigor antes de ser publicada?
Não, mas...
Eu só queria saber isso.
Eu que só estou a dizer.
O Sr. Presidente faz essa referência. Eu gostava de saber qual é a lei que entra em vigor antes da sua publicação.
Nenhuma. Não, só estava a dizer que não eram coincidentes.
Não é 30 dias. Não. A entrada em vigor, nós podemos decretar a entrada em vigor.
Não é isso que eu quis dizer. Eu vou esclarecer. Eu só estava a replicar a um comentário. Feitas propostas não são iguais. Oi? A diferença é a data da publicação ou a data da entrada em vigor. E isto significa que há uma diferença de 30 dias, porque de acordo com a norma que vamos votar a seguir, partindo do princípio que é aprovada, a lei entra em vigor 30 dias depois. Ou seja, numa proposta a regulamentação tem 60 dias, contados da publicação. Noutra proposta tem 90 dias, 30 mais 60. É isso que eu quis dizer. Mais nada. Não... Por isso só queria dizer que não eram simétricas, não é só isso.
Sr. Presidente, então se me permite, eu faço uma correção. Até para ser mais claro, como nenhuma lei pode entrar em vigor antes da sua publicação, reduz de 60 para 30 dias. Se me derem licença, fazer a correção como já tivemos a ocasião de fazer. Muito obrigada.
Não, se a intenção da senhora deputada, perdão-me, se a intenção da senhora deputada é tornar coincidente com a proposta do governo, não tinha que reduzir 30 dias, tinha que dar mais 30. Tinha que esticar para 90. Isto, a matemática, é uma ciência exata, como o senhor ministro a seguir nos irá explicar. Bom, mas de qualquer forma... Vamos votar. Vamos votar. Quem vota a proposta do Partido Socialista do artigo 26A? Quem vota a favor da proposta do Partido Socialista? Quem vota contra a proposta do Partido Socialista? Está reprovada por maioria, com votos favoráveis do PS, PCP e Bloco e votos contrários do PSD e do CDS. Vamos votar agora a proposta de 26A apresentada pelo PSD e do CDS há pouco e que acabamos de distribuir. Quem vota a favor da proposta apresentada pelo PSD e pelo CDS? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria, sem votos contra, com abstenções do PS, do PCP e do Bloco e votos favoráveis do PSD e do CDS. E agora passamos ao artigo 27, entrada em vigor.
Sr. Presidente, então, desculpe, eu de facto estava a fazer confusão, eu só quero dizer que a entrada desta proposta de lei por parte do Governo foi atrasada aqui na Assembleia porque o Sr. Secretário de Estado tinha garantido que já estava a fazer a regulamentação. Na última audição já voltou a falar da regulamentação. E afinal, o PSD e o CDS, tudo o que nos apresentam, e eu bem me parecia que era isso, é até estender o prazo da regulamentação. Portanto, para uma regulamentação que, segundo o Sr. Secretário de Estado, já está pronta e que já está em circulação, de facto, 3 meses começa a ser um bocado longo. E aqui se vê que aquilo que ele anda a prometer aos profissionais, que é um desbloquear imediato e a abertura de concursos no último trimestre do ano, já começa a estar comprometido até por esta proposta que acaba de ser aprovada. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos passar agora ao artigo 27, que tem a ver com a entrada em vigor. Acho que a Nina Martins tem a palavra.
Rapidamente, Sr. Presidente, dizer o seguinte. A alteração que o PSD propõe ao artigo 27 de que os artigos 13, 14, 15 e 16 só entrem em vigor em janeiro de 2020.
Deputado, eu dou-lhe a palavra, mas depois do PSD apresentar, se o quiser. PSD e o CDS querem apresentar a proposta do PSD sobre o artigo 27. Ou prescindem, eu dou a palavra à senhora deputada Catarina Martins, que o estava a criticar. Então, Catarina Martins, continue-nos a palavra. Peço desculpa.
Peço desculpa, Sr. Presidente. É o seguinte, é que esta legislação, que entrou bastante depressa no Parlamento, embora muito atrasada em relação às necessidades do cinema e do audiovisual, entrou com a ideia de que ainda este ano iria recolher receitas, e é isso que foi prometido e que aparece na discussão transitória, para ainda este ano abrir concursos. E o que esta norma diz é que não vai recolher nenhuma receita ainda este ano, porque estes artigos são todos sobre a receita e, portanto, a maioria andou a brincar com os profissionais de cinema e do audiovisual e, muito sinceramente, a mentir até na forma como escreveu a lei.
Vamos votar o artigo 27 na proposta de alteração apresentada pelo PSD, pelo CDS, ou só pelo PSD, não sei, pelos partidos da maioria. Quem vota a favor do texto apresentado? Quem vota contra o texto apresentado? Quem se abstém? Está aprovado por maioria, com votos favoráveis do PSD e do CDS, abstenção do Partido Socialista e votos contra do PCP e do Bloco. E assim concluímos a votação da Lei do Cinema e estamos em condições de passar ao Estatuto do Aluno e da Ética Escolar. Mas dou a palavra à Sra. Deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, é só para clarificar o nosso sentido de voto nesta última questão. Se nós entendemos que não é possível aplicar ainda este ano as obrigações de investimento por parte dos operadores que ficam abrangidos por esta lei, a questão levantada pelo Bloco de Esquerda é pertinente. Mais uma vez, estamos perante uma má redação, um mau processo legislativo e uma confusão que em nada contribui para a clareza que nós exigimos e que seria necessária neste momento. É uma lei mal feita que acaba de ser aqui aprovada na especialidade, é um rascunho que muito trabalho dará agora para a regulamentação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Portanto, está agora encerrado este ponto da ordem de trabalho e passamos ao ponto 10 da ordem de trabalho, proposta de lei 70/12, sobre o Estatuto do Aluno e Ética Escolar. Eu peço as alterações. Portanto, nós não votaremos, ainda que o PSD e o CDS tenham apresentado uma proposta de alteração à linha I do artigo 35, nós não a votaremos, porque ela é uma norma remissiva e, portanto, é consequente das alterações que nós fizermos. Não carecemos de a votar, é apenas o estabelecimento da concordância. Eu depois direi como é que entendo que essa concordância será feita. E temos, sim, que votar apenas o aditamento. Portanto, é retirado o artigo 44-A, que me foi comunicado, e, portanto, é uma proposta de aditamento números 4 e 5 ao artigo 44 e de aditamento do número 1 ao artigo 45. Dou a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dar conta que, na sequência do debate de ontem, penso que ficou claro qual é que é a intenção da maioria com a introdução desta norma e desta disposição. Tem, sobretudo, para que fique claro que antes de se desencadear o mecanismo das contraordenações, existe esta ferramenta que poderá, de alguma forma, responder também a uma necessidade social. Ou seja, antes de se avançar para qualquer regime de contraordenações, haverá a promoção das sessões de capacitação parental, desta vez já assumindo-se aqui desde já a quem compete determinar isto, de que forma é que isto se faz, e pensamos que esta fórmula que nós hoje apresentamos responde um pouco ao espírito do debate de ontem, clarificando algumas dúvidas que existiam. Ou seja, vamos ter, de facto, para situações limites, de famílias limites, antes de avançarmos para contraordenações, sessões de capacitação parental, no sentido de capacitar essas famílias exatamente para aquilo que é necessário para o bom funcionamento da comunidade escolar.
Sr. Deputado Michel Seifert.
Obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, a alteração que aqui se propõe, julgamos que clarifica a intenção da maioria, e ontem devo dizer que houve confusão e foi até provocada por nós, a dada altura, em relação a isto. A eliminação do artigo 44-A, julgamos nós, elimina essa confusão, verte-se no artigo 44 a tramitação do processo. É claramente estabelecido que, quando há incumprimento reiterado pelos pais ou pelos encarregados de educação, nos termos do número 2 do artigo 44, pode haver, por determinação, aliás, por decisão da CCPJ ou do Ministério Público, a determinação de haver uma sessão de capacitação, ou várias, de capacitação parental, a promover pela equipa multidisciplinar do agrupamento de escolas. E depois refere-se que a falta a essa sessão de capacitação, que pode ou não ser a escolha de quem tem essa competência antes das contraordenações, mas a falta a essa sessão constitui ela mesma contraordenação. Disse.
Obrigado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, não vamos votar ainda o 35º? Não, é só o...
Nós não votaremos o 35º. A alteração que se produzir no 35º é consequência das votações que aqui fizemos. Portanto, não temos que votar. Ah. É apenas uma norma remissiva, não é?
Certo. Bem, da parte do PCP, é apenas para dar nota de que ficou sanada a inexistência de sujeito, neste caso que era um complemento, e que agora já se percebe. Não concordamos na mesma. Aliás, continuamos a entender que não é esta a opção e que é até difícil de compreender como é que um estatuto do aluno cria obrigações desta natureza para os pais, e o que cada vez mais evidencia que o que este estatuto vai fazer na prática é limitar a capacidade do professor de fazer cumprir as regras da disciplina, porque coloca na mão do professor instrumentos que não lhe deviam pertencer, nomeadamente a capacidade de penalizar famílias. E isso vai fazer com que o professor, ao invés de se sentir mais capaz de aplicar uma sanção ou uma administração disciplinar, fique limitado. Eu, se soubesse que no dia a seguir ia ser confrontado com uma família que foi alvo de multa, ou que foi obrigada a ir ao psiquiatra, ou que foi a quem foi capturado o RSI, se eu soubesse que está nas minhas mãos isso, enquanto professor, tinha muito mais receio em aplicar uma sanção do que atualmente.
Mais inscrições? Não. Sr. Deputado Ana Drago.
Sr. Presidente, para retomar a discussão que mais ou menos tivemos durante ontem à tarde, sendo o Bloco de Esquerda absolutamente favorável a que as equipas multidisciplinares possam promover iniciativas de capacitação parental no âmbito da escola, nada temos contra, parece-nos muitíssimo estranho que seja o Estatuto do Aluno a determinar de forma compulsiva que são as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e o Ministério Público que podem obrigar os pais a frequentar estas mesmas sessões. Acho que é uma absoluta confusão. Isto subitamente já não é o Estatuto do Aluno, isto parece o Estatuto Disciplinar dos Pais Encarregados de Educação, em que subitamente até o diretor da escola, no âmbito deste Estatuto, pode vir a determinar quem é o encarregado de educação. E, portanto, achamos tudo isto, do ponto de vista jurídico, disparatado, desproporcionado, e, portanto, votaremos contra.
Bom, vamos, portanto, votar. O Sr. Deputado Emílio Guerra, tem a palavra.
Nossa, Presidente, eu queria só... Diz?
Peço desculpa, Sr. Deputado Alete João. Não tinha visto que tinha pedido a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Ontem, por diversas vezes, o Partido Socialista lembrou que estávamos a discutir o Estatuto do Aluno e não um estatuto com obrigações, multas, punições para os encarregados de educação, com indicações de ação de formação para pessoal não docente, com indicação de formação para pessoal docente, etc, etc, etc. Parece que este deixou de ser o Estatuto do Aluno para passar a ser o Estatuto da Comunidade Educativa, ou seja, faz umas incursões para fora daquilo que é o seu objeto legislativo. Relativamente ao artigo 44 e neste pressuposto, tal como dissemos ontem, entendemos que o incumprimento dos deveres por parte dos pais não deve constar do estatuto do aluno. Não faz sentido. E que não compete à escola estar a prever este tipo de ações de capacitação parental, não compete avançar com processos, mesmo que depois sejam aplicados pelo Diretor-Geral da Administração Educativa, de contra-ordenações, porque isso fragiliza aquilo que é a ação do professor, condiciona muito a sua autonomia e a sua capacidade de afirmação naquilo que é a educação e a formação dos jovens. Portanto, é por estes pressupostos, ou por estes pressupostos, necessariamente nós vamos votar contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Sr. Deputado Michel Saifert a seguir. E temos de passar à votação.
Exatamente. Muito rapidamente, Sr. Presidente, recordar uma coisa que penso que tem passado ao lado destas últimas intervenções. Nós estamos a votar uma proposta de lei do Governo que é o Estatuto de Aluno e Ética Escolar. E por isso com um aspecto mais abrangente do que aquele que tradicionalmente era atribuído ao Estatuto do Aluno, exclusivamente. Em segundo lugar, registar que, de facto, as pessoas são a favor da capacitação parental, mas depois ninguém apresenta formas como é que ela se faz. Eu queria também voltar a frisar bem que ninguém é obrigado a fazer estas sessões, ao contrário do que foi dito aqui. Ou seja, isto é um mecanismo que se disponibiliza às famílias limites, perante comportamentos de reiterados de desobediência, de alheamento da situação, e é nessa situação limite, antes de passarmos para as contraordenações que o próprio Estatuto de Aluno e Ética Escolar prevê, darmos esta possibilidade de facto das famílias poderem aceder a estas ações de capacitação parental lideradas pelas equipas multidisciplinares que existirão ou não nas escolas.
Sr. Deputado Michel Seifert.
É muito rápido, Sr. Presidente. De facto, o Estatuto do Aluno e a Ética Escolar abrange direitos e deveres para todos os elementos da comunidade educativa, os professores, os alunos, e seria estranho que aos pais, que são desde logo os primeiros responsáveis pela uma série de deveres e que devem naturalmente ser chamados à resolução dos problemas causados pelos alunos à ausência na escola, por exemplo, seria estranho que não houvesse deveres para esses membros. Mas a sinalização às CCPJ, ao Ministério Público e a elaboração de processos de contraordenação depois é algo que já acontece hoje em dia, não há novidade aqui nenhuma. A novidade que se introduz aqui é aumentar a capacidade de resolução de problemas, introduzindo a possibilidade, não é obrigação, porque ninguém pode ser obrigado, como é evidente, a frequentar uma reunião, quer que seja, de os pais serem chamados às equipas multidisciplinares que funcionam dentro da escola, não funcionam dentro junto do Tribunal de Menores, não funcionam junto à Câmara Municipal, funcionam dentro e junto da escola, mas, enfim, não havendo essa presença, aplica-se o que já estava na proposta originária do Governo.
Sr. Deputado, o tempo. Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Tiago, afinal.
Sr. Presidente, não ia intervir, mas é que também não vale a pena estarem a dizer que não está aqui o que está aqui, porque o que diz aqui é que pode determinar a frequência, não é pode recomendar, não é pode ser aberto, não é pode sugerir, é pode determinar, e caso não vá, leva uma multa. Pronto, eu já agora pergunto ao Sr. Deputado do CDS, também aceita pôr aqui que ninguém pode trabalhar mais do que 8 horas por dia, acabar com o banco de horas e aumentar os salários mínimos, e esse aumentar o salário que é para as pessoas poderem acompanhar os filhos na escola. Também é ética escolar, é a responsabilidade dos pais.
Vamos votar e, portanto, eu peço atenção quanto à votação e peço também ao PSD e ao CDS, ainda que se deduza, e é a informação que eu transmiti, mas é preciso formalizar uma questão formal, a retirada da proposta quanto ao 44A. Portanto, seja formalizado, é sabido, pode ser oralmente, se o quiserem dizer, que os números 4 e 5... substituem o 44A.
O 44A foi retirado na sequência desta entrega.
Pronto, então está devidamente registado. E, portanto, a informação que eu tenho quanto ao estado da votação, nós tínhamos votado no artigo 44 a eliminação do número 4 na proposta do PCP e tínhamos votado até ao número 3. Portanto, não tínhamos votado na proposta do Governo, quando foi aqui que parámos este processo, depois com o 44A e depois o artigo 45, nos números 1, 2 e 3 que estão aprovados. E, portanto, agora vamos votar os números 4 e 5 e depois retomamos o texto do Governo votando os 5 e 6, que é o que fica a faltar. De acordo? Portanto, vamos votar os números 4 e 5 da proposta do PSD e do CDS apresentados hoje. Quem vota a favor desta proposta? Quem vota contra esta proposta? Está aprovado por maioria, os números 4 e 5, da proposta de alteração do Governo do PSD e do CDS ao artigo 44, com votos favoráveis do PSD e do CDS e votos contrários dos demais partidos, sem abstenções. Vamos votar agora os números 5 e 6 da proposta do Governo, que serão, obviamente, renumerados, passarão a 6 e 7, mas 5 e 6 da proposta do Governo. Quem vota a favor dos números 5 e 6 da proposta do Governo? Quem vota contra os números 5 e 6 da proposta do Governo? Está aprovado por maioria, sem abstenções, com votos favoráveis do PSD e do CDS e votos contra do PS, do PCP e do Bloco. E passamos diretamente à votação do número 1 do artigo 45, na proposta do PSD e do CDS, que foi reformulada. Portanto, foi aí que nós tínhamos parado. E, portanto, vamos votar o texto hoje introduzido. Quem vota a favor do número 1 da proposta do PSD e do CDS? Quem vota contra o número 1 da proposta do... Pronto, está aprovado por maioria, com votos favoráveis do PSD e do CDS e votos contra do PS, do PCP e do Bloco. E vamos votar agora, portanto, agora já não há mais dúvidas, os números 2 a 11 e creio que não há aquelas dúvidas que tínhamos quanto à renumeração, não há dúvidas nenhumas quanto à renumeração. Vamos votar agora os números 2 a 11 do artigo 45 da proposta do Governo. Quem vota a favor destes números 2 a 11 da proposta do Governo? Quem vota contra? Portanto, estão aprovados por maioria sem abstenções, com votos favoráveis do PSD e do CDS e votos contra do PS, do PCP e do Bloco. E, portanto, eu creio que não é necessário votar, mas só para que não fiquem dúvidas para a redação, a linha I do artigo 35 ficará com a seguinte redação, se estivermos de acordo. Promover as sessões de capacitação parental, conforme previsto nos números 4 e 5 do artigo 44. Não é? Portanto, não é todo o artigo 44, é só os números 4 e 5 do artigo 44 que é o que se refere. Mas isso, enfim, é apenas uma indicação que fica para a redação final. Nós não temos que votar, portanto, a remissão que era feita para o artigo 44-A passa a ser feita para os números 4 e 5 do artigo 44. Bom, e será alterado também se na redação final houver outras renumerações que venham a ocorrer. Encerramos assim a votação da proposta de lei 70/12 e podemos passar ao ponto que tem a ver com a audição do Sr. Ministro. Pode dar indicação. Enquanto o Sr. Ministro não entra, não chega, podemos tratar de um outro ponto que está na agenda e que tem apenas a ver com o projeto de resolução, estava em informações. Projeto de resolução 431/12/1, que tem a ver com a cessação de vigência do 139, o projeto de resolução do Bloco. Não temos que o discutir, a discussão foi feita, é só para que fique aqui anotado que este projeto de resolução deu entrada durante a discussão feita ontem das apreciações parlamentares promovidas pelo PS, pelo PCP e pelo PS e que, portanto, a sua discussão está efetuada e que pode ser transmitida à plena para ser levada à votação na próxima sessão plenária do dia 25, juntamente com os outros projetos de resolução de sessão de vigência. Muito obrigado. Vejo que há acordo do Bloco. Não há dúvida sobre isso.